Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O baby blues e o desenvolvimento da depressão pós-parto não é o melhor cenário possível, mas pode acontecer com muitas mulheres. Para se ter uma ideia, uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz revela que uma em cada quatro mães de recém-nascidos no país são diagnosticadas com depressão pós-parto. Eu sou Eduardo Esperandio e a passagem pelo Baby Blues, o desenvolvimento de uma depressão pós-parto e os cuidados para evitar são os assuntos do programa de hoje, da série Puerpério e Saúde Pós-Parto. As especialistas convidadas são a professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Gabriela Nazário, e a ginecologista, obstetra e também mestranda em perinatologia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Juliana Pinheiro. Olá, Gabriela e Juliana. Obrigada pela presença e disponibilidade de vocês. E para começar o papo de hoje, Juliana, você pode nos explicar o que é o Baby Blues?
O Baby Blues, ele também é conhecido como a tristeza da maternidade. 50% ou mais das mulheres, elas vão apresentar essa condição. O que é essa condição? É uma condição transitória, ela é passageira, ela começa e termina sozinha. Ela não vai ter necessidade, por exemplo, do uso de um medicamento. Ela é desencadeada por vários fatores. A gente sabe que tem a influência hormonal, a gente sabe que tem uma queda de neurotransmissores, por exemplo, serotonina, que é o hormônio do bem-estar no puerpério, e outros fatores. Tem a responsabilidade, o novo papel social dessa pessoa. Às vezes, mesmo se ela já tiver um filho, às vezes ela não tinha filho, ela vai ter agora o papel de mãe, assumir a maternidade. A gente sabe que toda transição, em qualquer período da vida, vem com várias emoções associadas. Privação do sono também é fundamental a gente falar isso. Privação do sono, mesmo uma pessoa que esteja com os hormônios super equilibrados em qualquer fase da vida, a privação do sono vai desencadear nela alguma alteração no humor, né? Então ela é caracterizada por vários sintomas que a gente chama de sintomas depressivos leves. Tristeza, exaustão, ela vai ter dificuldade para concentrar. Um choro fácil, ansiosa, humor estável, irritada.
E como ocorre o desenvolvimento do baby blues para a depressão? Quais são os sintomas?
O blues puerperal, ele tem uma duração limitada. Geralmente dura uma semana, pode ficar até 3 semanas. Mas a gente tem que ver. Passou desse período, está estendendo, a gente já fica atento que pode ter uma depressão associada. A tristeza, ela não vai impedir a mulher de realizar as atividades dela. Então, ela vai continuar tendo vínculo com o bebê, ela vai continuar querendo amamentar, ela vai continuar fazendo as atividades dela, trocando de roupa, penteando o cabelo, escovando os dentes. Quando a gente percebe que essas coisas, que ela está sem motivação, sem energia para fazer essas atividades, ou que perdeu o vínculo com o bebê, está se sentindo incapaz, muita culpa, mudança de humor muito intensa, não está conseguindo fazer as atividades dela, essas mulheres elas vão ter que ser encaminhadas para uma ajuda profissional.
E, Gabriela, como é realizada a identificação da doença pela própria mulher e por familiares e amigos por perto?
Essa identificação é feita justamente com o médico e, se possível, o médico psiquiatra, que é a pessoa mais especializada com esse caso. Então, às vezes, com esses sintomas mais de apatia, dificuldade para a amamentação, dificuldade da conexão mãe-bebê, que às vezes não consegue ter uma conexão muito forte.
Juliana, quando diagnosticado, quem a mãe deve procurar para receber o devido tratamento?
Quando a gente está falando do SUS, geralmente ela vai procurar ajuda no posto, aí vai ser o médico da família ou o obstetra que vão fazer esse segmento. Eles vão avaliar, existem questionários que a gente aplica para ver mesmo se é uma depressão pós-parto. Tem também uma terceira patologia, que é psicose puerperal. Então isso aí o médico ou o generalista, o médico da família ou o obstetra conseguem fazer. E aí caso seja identificado, o médico perceba que ela tem necessidade de fazer acompanhamento, ela vai ser encaminhada para um acompanhamento com psiquiatra. Na rede privada, geralmente quem vai fazer isso é o obstetra que acompanha ela.
Lembrando que cada caso precisa ser analisado, já que nem todas as mães passam realmente por esse momento de tristeza ou pela depressão. Por isso, é importante a atenção e o cuidado com as mulheres neste período de tantas transformações. E você sabia que o mês de agosto é conhecido como mês dourado? Ele é o mês da luta e incentivo à amamentação. Então, no programa de amanhã, com a participação da professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Gabriela Nazário e da ginecologista, obstetra e mestranda Juliana Pinheiro, vamos conversar sobre a amamentação e o puerpério. Essa edição foi produzida por Giovanna Maldini e Carolina Magalhães. Eu sou Eduardo Esperandio, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.